proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 18 de junho de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Momento. Documentação. Ata da 14ª sessão plenária ordinária. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior e Edivan Pereira de Miranda. Não compareceram os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, e Adecarto Rodrigues da Silva, AD, e José Lourenço Mozinho Mota. A presidente Ana Lúcia declarou sob a proteção de Deus aberta a presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o ofício número 00897 do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Lido o ofício número 002/2012 da Comunidade Terapêutica Manos e Minas. Lido o requerimento número 001/2012 de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Lido o projeto de lei número 13/2012 de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, que cria o programa de internet banda larga gratuita no município de Guadalupe, Piauí. Lido o projeto de lei número 14/2012 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que cria o Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar para o Ensino Fundamental, Ensino Médio Técnico, Cursos Preparatórios e Ensino Superior. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra o vereador João Ricardo, comenta o projeto de lei sobre a criação do Programa de Internet Banda Larga Gratuita. Lembra ao Poder Executivo do Conselho da Juventude. Lembra o pedido de recuperação do Cine Teatro Mandacaru. Pede a execução e o começo das atividades do Conselho da Juventude e do projeto de assistência aos epiléticos. A presidente Ana Lúcia pergunta se o município fez a inscrição do Cidade Digital. Comenta sobre o programa Cidade Digital. O vereador João Ricardo destaca que Guadalupe já fica com uma lei específica para ele aderir a esse programa. O vereador Amadeu Júnior ressalta que a inscrição para este programa é anual e que, se não puder fazer esse ano, podemos nos preparar para implantar o mais rápido possível, ainda que não seja esse ano. O vereador João Ricardo destaca o benefício à população é grande. Pede que seja feito roço em bairro da cidade. Pede a cidade limpa e bonita para receber novos visitantes. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior destaca o projeto do vereador João Ricardo. Agradece aos vereadores que apoiaram o projeto de isenção do IPTU, que foi aprovado sessão passada. Cita casos de cobranças indevidos a idosos. Comenta sobre o projeto de criação do Conselho do Idoso e da emenda que apresentou na Câmara. Pede a audiência pública o mais rápido possível e que sugere que aconteça no próximo sábado. Pede a presença dos representantes de várias entidades. Comenta a pauta da audiência pública. Ressalta que o Conselho que realmente funciona. Pede à secretária de assistência social um carro para anunciar. Convida a todos a se fazerem presente na audiência. A presidente Ana Lúcia pergunta se o vereador enviará os ofícios às instituições. O vereador Amadeu Júnior diz que esta manhã, estará aqui na Câmara para fazer os ofícios, convites e avisos para colocar nas rádios e no carro de som. Com a palavra, o vereador Jaci Jame destaca seu esforço na oposição. Ressalta os projetos e requerimentos feitos pelos vereadores. Lembra as promessas feitas pelo prefeito. Cita o poliesportivo que disseram que o dinheiro já estava na conta. Lamenta que hoje o Guadalupe não tem um campo para os jovens praticar esporte. Lamenta a falta de vigia no Balneário Belém Brasília. Lembra que o prefeito disse que não contrataria parentes. Destaca a publicação do aditivo ao portal depois de 1 ano e 4 dias. Pergunta pelo carro que trazia o povo da zona rural. Com a palavra, o vereador Pierre comunica que os festejos da Cruzeta começam dia 15. Destaca o interesse e trabalho de todos os vereadores. Pede ao prefeito que desenvolva e execute as proposições dos vereadores. Associa-se ao pronunciamento do vereador Jaci James. Declara apoio ao projeto de internet do vereador João Ricardo. Parabeniza a presidente pela apresentação do projeto. Pede ao prefeito que implante as lavanderias públicas. Ressalta que é o campeão de projetos. Pede a Deus que a campanha eleitoral seja sadia e respeitosa. Pede apoio para implantação de lavanderias e para a juventude do município. Lembra seu pedido de um salão cultural. Cita o Centro de Renovação de Drogados. Elogia o pastor Luiz Carlos pela inovação. Parabeniza Frei Eulálio por seu aniversário. Cita o Dia do Meio Ambiente. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, explica a necessidade do projeto de lei sobre o transporte dos estudantes constar no orçamento e que a prefeitura envie à Câmara já no mês de agosto o orçamento para 2013. Comunica a todos os estudantes e todas as pessoas que estão se prontificando a recolher as assinaturas, que está disponível para qualquer emenda e sugestão. Destaca que não é contra o projeto de iniciativa popular, mas devido à urgência, está apresentando o projeto para que o município possa resolver esse problema. Pede para que sejam incorporadas as assinaturas ao projeto. Comunica que a servidora Zandra já ganhou o neném e já está em casa. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia encerrou a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de lido e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? Ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número 99.782/2012, Brasília, 4 de junho de 2012. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar, creche, data da emissão 31/5/2012, valor R$ 1.044. Alimentação escolar da pré-escola, data mesmo, de 31/5/2012, no valor de R$ 1.584. Alimentação escolar do EJA, a mesma data, no valor de R$ 858. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 7.998. Alimentação escolar do ensino médio, R$ 558. Totalizando R$ 12.042. Estado do Piauí, Tribunal de Contas. Ofício número 0166/2012. DA Arquivo, Teresina, 4 de junho de 2012. Senhor Presidente, de ordem caminhamos para os devidos fins os autos do processo do TCE número 29.564/2009, volume de 1 a 4, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe do exercício financeiro de 2008, bem como os autos do processo relativo ao recurso de reconsideração do TCE número 47.871/2010, interposto em fase de julgamento proferido por esta Corte na referida prestação de conta. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Raimunda da Silva Borges, Auditora Fiscal do Controle Externo, Diretora Administrativa. Endereçado à Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes.
Após a leitura deste ofício do Tribunal de Contas, eu comunico aos senhores vereadores que o parecer da prestação de conta ano 2008, Tribunal de Contas já enviou, se encontra nesta casa. Algum vereador que desejar analisar para possível apreciação por esta casa, está à disposição.
Emenda à Lei Orgânica número 002/2011. Altera o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5 das disposições gerais da Lei Orgânica do município de Guadalupe. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe promulga a seguinte alteração ao texto da Lei Orgânica do município. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 188 do título 5 das disposições gerais que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 188, parágrafo 2º. O trabalho do conselheiro que trata o artigo 188, inciso 1º a 13, é de relevante serviço à comunidade e, por isso, nenhum membro de qualquer conselho receberá qualquer compensação financeira ou material por sua participação no Conselho, exceto o Conselho Municipal do Idoso, que em razão das peculiaridades específicas e por ser órgão de execução, deve ser remunerado. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Guadalupe, Piauí, 18 de junho de 2012. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador Adivan Pereira de Miranda, Jesse Jamo Lima Miranda, Surama Martins, Pedro Maria Neto Fernandes, José Lourenço Mouzinho Mota. Todos assinaram. Justificativa. O idoso vem sofrendo inúmeros preconceitos e desrespeito aos seus direitos básicos, necessitando de apoio direto da gestão municipal, selecionando pessoas compromissadas com a causa e com o bem-estar dos mesmos. Guadalupe, hoje são de 18 de junho de 2012.
A emenda à Lei Orgânica número 02/2011, por gentileza, o senhor corrija, secretário, será encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para posterior apreciação. Dando continuidade, senhoras e senhores, vereadores, neste momento gostaria de fazer entrega em nome da Câmara Municipal de Guadalupe os notebooks. A Câmara Municipal de Guadalupe adquiriu o ano passado 2 notebooks e este ano 8 unidades de notebooks. Então, para cada vereador desta casa será entregue um notebook, onde o vereador assinará um termo de responsabilidade, no qual se responsabiliza pela guarda, a manutenção, o compromisso de no dia 20 de dezembro vir a esta casa e devolver o notebook. E em caso de extravio e dano, o vereador responsável, que assinará este ato de responsabilidade pela guarda do notebook, vai ressarcir a Câmara Municipal de Guadalupe todo o prejuízo. Então, neste momento, a Câmara Municipal de Guadalupe está repassando aos 9 vereadores desta casa um notebook. Cada vereador que desejar ficar sobre com a responsabilidade deste aparelho, que, por gentileza, assine o termo de responsabilidade e entregue aqui na mesa. Vamos dar continuidade, senhoras e senhores, à nossa sessão. Gostaria de solicitar a presença do vereador Jesse James, que se encontra nesta casa, para darmos continuidade à nossa sessão. Também comunico a ausência do vereador Ade Carleton e do vereador João Ricardo. O vereador João Ricardo comunicou a sua ausência, justificou a sua ausência, que teve que viajar urgente a Teresina. O vereador Ade Carleton não comunicou o motivo da sua ausência. Vamos dar continuidade neste momento à nossa sessão. Eu gostaria de pedir a gentileza da inscrição na fala neste momento. Quero pedir a permissão para a minha inscrição, em primeiro lugar. Mais algum vereador que gostaria de usar a palavra nesta noite? Senhor vereador Amadeu. Nem mais um outro vereador. Vereador, a inscrição vai continuar aberta. Vereador Pierre, faz a sua inscrição. Vereadora Surama. Neste momento, irei usar a palavra nesta casa, como vereadora inscrita. Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Neste momento, fiz a minha inscrição como vereadora desta casa. Apesar do assunto que me traz a esta tribuna nesta noite ser relacionado com a presidência dessa casa, mas, no momento, eu irei usar da palavra como vereadora do município de Guadalupe. Senhoras e senhores, eu inicio as minhas palavras dizendo da indignação que estou sentindo hoje como vereadora de Guadalupe e, em particular, como presidente desta casa, deste poder. Quero explicar ao povo de Guadalupe e, em especial, aos vereadores desta casa o que me traz aqui hoje a essa tribuna. Senhoras e senhores, se é de conhecimento de todos nós, em especial aos vereadores desta casa, que o orçamento do município de Guadalupe, ele é feito, ele é programado no mês, começamos a nos organizar, o poder legislativo e o poder executivo, no mês de julho, para ser entregue no mês de agosto. Então, no ano de 2011, quando eu, presidente desta casa, fui ao setor competente contratado por esta casa, que é o setor de contabilidade, fazer, realizar o orçamento desta casa, fiz com base no orçamento de 2010, alterando o valor, porque tinha consciência que o município de Guadalupe tinha arrecadado durante o ano de 2011
um valor elevado com relação a 2010. Quero, neste momento, sei que a questão financeira a respeito de contabilidade é um pouco incompreensível. Eu vou falar de uma maneira clara para que o povo de Guadalupe entenda. O orçamento de Guadalupe realizado para o ano de 2012 foi no valor de R$1.298.000. Tendo em vista que o orçamento de 2010 foi no valor de R$1.020.000 e poucos, R$1.000.000 em média, eu, em entendimento com a contadora desta casa, achamos por bem fazer um aumento de quase R$300.000, porque naquele momento nós não tínhamos a verdadeira arrecadação do município de Guadalupe. Então nós fizemos uma projeção, até que no momento a minha contadora disse: não, dona Lúcia, a senhora está aumentando muito, quase R$300.000. E eu tinha dito para ela naquela época que o município de Guadalupe, durante o ano de 2011, tinha tido uma receita bastante grande. Mas não. Quero só dizer ao povo de Guadalupe que fizemos o orçamento da Câmara Municipal de Guadalupe com o valor de R$1.298.000. Quando recebemos o orçamento geral do município de Guadalupe do ano de 2011, verificamos comprovadamente, porque naquele momento era um documento oficial, que o orçamento da Câmara Municipal de Guadalupe ficaria com valor de R$1.475.319.60. Eu quero ser bem clara, mostrar ao povo de Guadalupe o que está realmente acontecendo. Eu vou repetir, senhoras e senhores, para que o povo de Guadalupe e os nobres vereadores desta casa, tenham consciência do que está acontecendo em Guadalupe. O município de Guadalupe tem um orçamento de R$34.674.000. Então, esta casa, através da mesa diretora, dos senhores vereadores Pedro Mariano Neto Fernandes, João Ricardo Lima da Costa, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, Surama Santana de Souza Martins e Jesse James de Miranda, encaminhou um documento ao senhor prefeito, porque o orçamento é do município, não é um orçamento da Câmara Municipal, é do município. Enviamos um documento à mesa diretora desta casa solicitando que o prefeito fizesse esta suplementação. Suplementação, senhoras e senhores, como já havia dito antes, eu vou explicar com bem calma para que todos tenham entendimento. Suplementação é retirar de um órgão e colocar em outro. Por exemplo, eu coloquei no orçamento a construção de uma unidade escolar.
De repente eu não vou ter condição de fazer aquela unidade escolar. Eu posso, eu disponho daquele recurso de tirar aquele dinheiro que estava orçado para aquela construção da unidade escolar e colocar em outro lugar. Eu só quero dizer aos senhores que o prefeito de Guadalupe se negou a deliberar esta suplementação à Câmara Municipal de Guadalupe. Eu só quero dizer aos senhores, em especial os vereadores desta casa, que o prefeito achou por direito, ele acha que tem o direito de não conceder a esta casa, a este poder, o que é de direito nosso. Nossa casa está com déficit do orçamento de R$ 177.319. Isto quer dizer, senhoras e senhores, que só precisava o prefeito assinar este documento. Pedido este feito pela mesa diretora desta casa. Esta casa não está pedindo nem um centavo, nem um real ao prefeito municipal. Esta casa está pedindo o que é de direito, porque o nosso orçamento, o que nós vamos receber por direito, é R$ 1.475.000. É o que esta casa vai receber durante o ano de 2012. Vou repetir, nós não estamos pedindo nenhum centavo. Nós só queríamos que o prefeito assinasse essa suplementação, porque o dinheiro já é nosso. O dinheiro já pertence a essa casa. Mas como o orçamento é o orçamento do município, só quem tem o poder de fazer essa suplementação é o senhor prefeito. Mas ele se negou. Disse em reunião, não comigo. Eu só quero dizer que se o prefeito tem algum problema, algum questionamento de ordem particular com a presidente desta casa, que o pedido não foi feito pela presidente, não, foi pela mesa diretora. Mas que eu não tenho nada contra o prefeito. Inclusive, senhoras e senhores, eu fui ao gabinete do prefeito por 3 vezes, porque era uma obrigação minha como presidente desta casa. Eu tinha a obrigação de procurar o senhor prefeito, levar em mãos o documento, levei para ele assinar. O segundo documento que foi enviado ao prefeito foi que ele colocasse no orçamento um pedido também de suplementação, que ele colocasse no orçamento desta casa a compra de um terreno. Porque quando nós elaboramos o orçamento para 2011, não sabíamos que ia precisar comprar um terreno. Fui lá e pedi para ele. Ele também se negou. Eu não estava lá pedindo dinheiro para comprar terreno para a Câmara Municipal de Guadalupe, não. A mesa diretora desta casa não procurou o prefeito para pedir nem um centavo. Foi pedir a ele que regularizasse a situação do orçamento de Guadalupe com relação à Câmara Municipal. Ele também se negou.
Aí eu volto um pouco atrás para lembrar os senhores que no dia 10 de abril de 2012 eu enviei um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito. Sei se vocês lembram que foi lido nesta casa, solicitando que ele cedesse a esta casa 8 metros. Eu só queria esta casa, pediu 8 metros e 80 centímetros de frente por 3 metros e 30 de fundo, localizado aqui atrás da Secretaria de Saúde. Ainda falei 2 vezes aqui. Ele deu calado por resposta. Quando liguei perguntando para ele, ele disse que tinha mandado ao secretário de saúde para que o secretário de saúde desse o parecer, e até hoje nunca chegou a resposta nessa casa. No dia 30 de abril. Aqui eu estava pedindo. Aqui nós estávamos pedindo 8 metros aqui atrás da Secretaria de Saúde para que a gente construísse a nossa garagem. Ele deu calado por resposta e ficou por isso mesmo. Quando naquela ocasião eu resolvi apresentar um projeto de lei solicitando autorização para comprar um terreno, fui por 2 sessões seguidas, recebi um contra de alguns vereadores desta casa, resolvi retirar o projeto. Mas, senhoras e senhores, eu só estou relatando tudo isto porque eu quero lembrar ao povo de Guadalupe, relembrar, porque tem uma história de dizer que o povo tem memória curta, mas eu vou relembrar neste momento. Eu vou relembrar neste momento, em 2009, quando o prefeito de Guadalupe mandou a esta casa um pedido para que o município de Guadalupe fizesse a doação de 8,3 hectares. Não tenho como calcular aqui, mas vocês sabem o que é um hectare, não sabe? 26 tarefas, está dizendo aqui o vereador. Os 8. Por metro quadrado, vereador.
10 mil metros quadrados.
Um hectare.
100%, 10 mil metros.
Um hectare tem 10 mil metros quadrados. Aqui são 8 hectares. Ele mandou pedir a esta casa que esta casa autorizasse a doação à empresa Multisorbente, Mineração, Indústria e Comércio Limitada. 8 hectares. Esta casa discutiu, votou e aprovou. O município de Guadalupe doou a uma empresa particular 8 hectares. Mas a Câmara Municipal de Guadalupe, o prefeito não pôde fazer a doação de 8 metros. Nós só estávamos precisando de 8 metros. No entanto, ele doa a uma empresa particular 8 hectares. Aí, seguindo. Ainda no ano de 2009, o prefeito solicita a esta casa a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 43 mil para repassar ao Poder Judiciário, para a
ajudar na construção do Fórum de Guadalupe. Não fui contra, votei a favor. Mas, senhoras e senhores, além desses 43 mil que o município de Guadalupe doou ao Ministério, ao Poder Judiciário, também fez a doação de um terreno. Eu não tenho, eu não sei, eu não tenho conhecimento de quantos metros, mas vocês sabem, o povo de Guadalupe sabe onde está construído hoje o Fórum de Guadalupe. Aquele terreno foi doado pela Prefeitura Municipal, que o pequeno cálculo que eu faço agora no momento, em torno hoje de 100 mil reais. Mais os 43 que ele solicitou, através de suplementação de crédito suplementar, colocar no orçamento do município, que eu não tinha, no momento, em 2009, não existia este recurso para fazer a doação para o fórum, a justiça, o Tribunal de Justiça lá. Ele solicitou esta casa e esta casa votou e aprovou. Entendam bem. Vejam bem o que eu estou dizendo hoje. É questão particular ou não é, senhoras e senhores vereadores? Povo de Guadalupe. Eu só queria pedir ao senhor prefeito que não haja dessa maneira. Não haja dessa maneira porque está claro. Por diversas vezes foi colocado aqui, quando em algum projeto, em alguma proposição, em algum erros absurdos que acontecem na administração municipal, que eu uso a tribuna desta casa para falar sobre qualquer assunto que eu, no meu entendimento, como vereadora, tenho conhecimento que está errado, sou taxada como é questão particular. É porque a vereadora tem problemas particulares com o senhor prefeito. Pois eu não tenho, não. Eu não tenho problemas particulares nenhum com o senhor prefeito. Ele sim, mostrou e provou. Porque a Câmara procurou a Prefeitura Municipal, a Câmara, através da mesa diretora. Não foi para pedir nenhum centavo. Nenhum centavo. Porque o dinheiro que esta casa tem, senhoras e senhores, que é por direito nós recebermos, ele simplesmente não vai autorizar esta casa a receber 177 mil reais. Para prejudicar a presidente Ana Lúcia. Não, senhor prefeito. Entenda, senhor prefeito. O senhor foi vereador de 3 mandatos nesta casa. O senhor foi presidente desta casa. O senhor não está prejudicando a vereadora Ana Lúcia, não, senhor prefeito. O senhor está prejudicando a esta casa. É a este poder. Porque hoje eu sou presidente desta casa. Eu estou aqui para fazer, para mostrar que tenho condição de fazer e estou fazendo. Estou fazendo. Esta casa já tinha feito uma licitação para comprar mais um automóvel. Esta casa já tinha, ia comprar um terreno para aumentar o bem desta casa. Esta casa, senhor prefeito, aprovou um projeto de lei que iria beneficiar os vereadores e aos familiares com um plano de saúde
que infelizmente eu não vou poder mais implantar. A empresa já tinha vindo a esta casa, porque eu fiz o processo de licitação, já tinha vindo para me contratar. O senhor não está prejudicando a mim, não, senhor prefeito. Bote na sua cabeça e entenda de uma vez por todas que questões particulares o senhor resolva, mas que o senhor hoje é o prefeito de Guadalupe, inclusive colocado com o meu apoio. O senhor está lá porque a maioria do povo de Guadalupe concedeu para o senhor bem administrar este município. Mas o senhor age desta maneira. O senhor age desta maneira. Eu fiz processo licitatório e já está pronto, concluído no Tribunal de Contas para adquirir mais um veículo para esta casa. Eu fiz concluir a reforma do prédio de Guadalupe e modernizei o prédio de Guadalupe, da Câmara Municipal de Guadalupe. Eu estou aqui administrando. Eu estou aqui como presidente desta casa, porque a maioria dos vereadores desta casa me concedeu este poder. Eu não estou aqui, prefeito, para tratar de questões pessoais com o senhor, não. Porque eu nem tenho questões pessoais com o senhor. Eu não lhe devo nada. Eu não lhe devo é nem favor, senhor prefeito, para o senhor me tratar, prejudicar a Câmara Municipal de Guadalupe, que o senhor foi vereador desta casa. Será que o senhor tem orgulho de abrir a boca e dizer que foi vereador desta casa? Será que o senhor tem orgulho de dizer que foi presidente deste poder? Será, senhores, que uma pessoa que está agindo de má fé, de pequenez, o senhor é muito pequeno, prefeito. O senhor tem um coração muito pequeno. Procure entender. Procure entender que aqui é um poder. Não é vereadora Ana Lúcia, não. O senhor não vai prejudicar a vereadora Ana Lúcia, não. Porque o que eu já tive condição de fazer, o recurso financeiro que essa casa já recebeu, eu fiz. Provo e mostro. Está aqui. Para quem quiser vir visitar a Câmara Municipal de Guadalupe, vai ver o que eu já fiz e consta nos balancetes desta casa. Agora, o senhor não. O senhor não pode abrir a boca e nem provar que o senhor, quando fez a construção e a reforma do prédio desta casa, o senhor usou de ato ilícito, comprovado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Eu quero, neste momento, dizer ao vereador, em particular, ao vereador Amadeu Júnior, que durante o ano de 2009 e 2010, solicitou da presidência desta casa a documentação referente à construção e reforma realizada por o então presidente Wallen Rodrigues Mouzinho, que, infelizmente, o presidente José Mota não obteve, não teve como conceder naquela época ao senhor vereador Amadeu Júnior. Porque o vereador José Mota, eu lembro muito bem, mandou os funcionários desta casa procurar nos arquivos desta casa. Mas nunca encontraram. Nunca encontraram processo licitatório. Porque o senhor não fez. O senhor não realizou, senhoras e senhores. Eu estou dizendo agora e tenho a prova aqui em mãos. O prefeito Allen, desculpe, na época, o presidente desta casa, o Allen Rodrigues Mouzinho, fez a construção, reforma desta casa no valor de R$ 165.700, sem o devido processo licitatório. Está aqui. Está aqui. Por diversas vezes, para quem tirar cópia, está aqui o processo. Não tive tempo de tirar cópia, mas está aqui. Aprovar. A empresa que fez a reforma, a obra, a construção, a grande construção dessa casa, foi a empresa construtora Porto Seguro, de propriedade do seu cunhado de Jaci. E o construtor responsável pela obra foi o senhor Turiba, irmão do vereador na época, do presidente dessa casa. Todo mundo sabe. Aí não é novidade. Agora que o processo licitatório não foi feito, não. Nunca chegou ao Tribunal de Contas. Está bem aqui, para quem quiser ver. Mas o senhor prefeito achou por pouco, achou que era pouco o que ele estava fazendo com a Câmara, senhoras e senhores. E só no dia 6 de junho de 2011 é que ele dirigiu-se ao Diário Oficial do município e mandou republicação por erro de digitação do orçamento desse município. Ele pensou, ele entendeu, não sei como, que se fizesse a publicação do artigo 10, que diz que o município de Guadalupe tem 20% para fazer os adicionais de créditos adicionais suplementares, ele iria prejudicar a Câmara. Foi a justificativa que ele deu. Senhor prefeito, entenda bem. Será que o senhor está perto de sair do mandato? Está faltando 6 meses. 6 meses está faltando para o fim do seu mandato e o nosso. E o senhor ainda não tem consciência? O senhor ainda não sabe o que é ser prefeito? 3 anos e meio. Ninguém lhe ensinou. O senhor não sabe ter a mínima atitude. O prefeito Allen, durante esses 3 meses e meio, 3 anos e meio, nenhuma atitude como prefeito, ele ainda não teve a condição de tomar no município de Guadalupe. Olha, eu hoje vim a esta casa usando minha palavra hoje como vereadora pela minha indignação. Senhores vereadores, eu quero só dizer a vocês em particular. Pedir a vocês de um modo especial. Será que a Câmara Municipal de Guadalupe, hoje representada por 9 vereadores, que neste momento eu solicito que tiramos de lado a questão política partidária. Nós somos vereadores deste município. É este poder que nós representamos. É por ele que nós temos o dever de zelar, de cumprir com a nossa obrigação nessa casa. Será que nós, os 9 vereadores, não a mesa diretora, que fez o pedido e o prefeito se negou, os 9 vereadores desta casa irão se calar, irão permitir, aceitar que o prefeito use dessa atitude, do poder que ele tem hoje como prefeito de Guadalupe, de tirar, simplesmente tirar, não conceder que a Câmara Municipal de Guadalupe use o recurso que aqui vai estar. Todo esse dinheiro que eu falei, 1.400.000 e poucos reais, vai estar na conta da Câmara Municipal de Guadalupe. Mas, pelo simples fato, pela pequenez, mesquinharia, visão pequena, porque é uma visão pequena, esse sim é um ato de questão pessoal. Vou repetir, senhor prefeito. Não é a Ana Lúcia vereadora que o senhor vai prejudicar, não. É a este poder, é aos 9 vereadores que hoje compõem a Câmara Municipal de Guadalupe. Senhoras e senhores, no momento é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção.
Com a palavra, o doutor Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, ouvintes presentes, ouvintes ausentes, uma boa noite a todos. Eu venho hoje, nesta Casa Legislativa, para trazer uma boa notícia. Conforme ficou acertado na última sessão desta Casa Legislativa, segunda-feira, nós convocamos uma audiência pública para tratar sobre a instalação do Conselho do Idoso na nossa cidade de Guadalupe. E conforme ficou publicado na segunda-feira passada, a nossa reunião, a nossa audiência pública, ficou prevista para as 19 horas de sábado, dia 16, último sábado passado. E eu quero dizer a todos e a todas, todos os cidadãos, todas as cidadãs, e principalmente aos idosos de Guadalupe, que os frutos advindos daquela reunião foram os melhores possíveis. Eu posso dizer que a presença, a participação, o resultado, tudo isso superou todas as minhas expectativas. Marcaram presença na nossa audiência pública líderes religiosos, como o pastor Avelino, da Igreja de Filadélfia, como o pastor Jefferson, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, a pastoral do idoso da Igreja Católica, na pessoa da dona Sônia, o grupo dos vicentinos da Igreja Católica, na pessoa de Tatiana, na pessoa de Anderson, a Jocelita, representando a ONG AJA, Amigos dos Jovens e Adolescentes, o Ministério Público, representado na pessoa do promotor de justiça, doutor Servo de Deus, os educadores, representados pela pessoa da Secretaria da Educação, senhora Francisca Saraiva, os idosos marcaram muita presença, aliás, foram lotar a nossa Casa Legislativa, tanto que nós estávamos preocupados e não ter assento suficiente para todos. Tivemos que buscar cadeiras aqui nas salas da Casa Legislativa. E o senhor Manuel Lapa representou o idoso na mesa composta. O Conselho Tutelar veio maciçamente também falando da sua experiência. E os debates que surgiram aqui foram muito importantes, enaltecedores, gratificantes com a causa do idoso na nossa cidade. Todas as pessoas que aqui tiveram, que aqui permaneceram e que se manifestaram foram unânimes, unânimes em reconhecer, primeiro, que o Conselho do Idoso precisa ser instituído em Guadalupe. Segundo, que o Conselho do Idoso tem que ser remunerado como é remunerado o Conselho Tutelar. Terceiro, que o Poder Executivo irá imediatamente entrar com um projeto de lei criando 3 vagas de titulares e 3 vagas de suplentes. Nós estávamos presentes, vimos, presenciamos uma gratificação estampada no olhar de cada cidadã, de cada cidadão idoso do nosso município. Foi uma resposta que essa Casa Legislativa, que representa o nosso povo, pôde dizer àquelas pessoas que tanto fizeram pela nossa cidade, que tanto contribuíram, tanto trabalharam, em gratificá-los, em reconhecer por tudo que fizeram. Cada manifestação das pessoas que falavam, que davam sua opinião, os idosos vibravam. Isso refletia uma comunicação, uma resposta, um cumprimento de uma ansiedade a tanto solicitada por aquele povo. Estavam presentes a vereadora Surama, vereador Pierre, vereador Amadeu, vereador AD, vereador João Ricardo, que ao final também veio e manifestou seu apoio. O mais importante de tudo isso, mais importante não só para Guadalupe, mas principalmente para a classe das pessoas que estão sentindo na pele a dor do abandono, a dor da perseguição, a dor do desengano, é que hoje começou a se dar um passo importante para que seja solucionado todas essas faltas. Ao final, nós chegamos à conclusão de que, imediatamente, nós iríamos propor a alteração do artigo 188 da Lei Orgânica do município de Guadalupe, que previa a vedação, ou seja, a proibição da remuneração do Conselho do Idoso. No entanto, foi um compromisso nosso, os vereadores que estavam aqui, de, nesta sessão de hoje, já entrarmos com um pedido imediato, urgente, de se modificar aquele artigo que proibia a remuneração do idoso. E isso nós fizemos já hoje. Então, todos aqueles idosos que estão nos ouvindo agora e que pediram de nós esse compromisso, eu já lhes respondo que o primeiro passo, aliás, o primeiro passo não, o segundo passo, porque o primeiro passo foi a presença dos idosos sábado à noite. Mas o segundo passo foi a apresentação deste projeto de lei de alteração da lei orgânica, prevendo que, a partir de sua aprovação, poderá sim ser remunerado o Conselho do Idoso. Nós entramos hoje, assinaram a maioria dos vereadores, os outros que não assinaram, tenho certeza que são os que não estão presentes, mas assinarão na primeira oportunidade que tiverem. E em seguida, vem a parte do prefeito, que se comprometeu também, perante todas as autoridades do município que estavam presentes, mas também perante todos os idosos, que tão logo seja concluída esta alteração da lei orgânica, ele próprio irá mandar a esta casa legislativa o projeto de lei, criando 3 cargos para conselheiros titulares, 3 cargos para suplentes. E conforme foi sugerido pela experiência vivida pelo Conselho Tutelar, que também, quando se iniciou, não era remunerado, e que passou a ser remunerado, é que se faça, primeiro, um teste de seleção e de aptidão àquelas pessoas que pleiteiam, que vão pleitear ser conselheiros do idoso. E após concluída essa seleção de aptidão e esse exame de conhecimento de lei do idoso, se fará, então, uma eleição nos moldes daquela que foi feita para a composição do Conselho Tutelar. O próprio Conselho Tutelar foi enfático ao dizer que, em todos os lugares do Brasil, o Conselho Tutelar só passou a responder à expectativa das crianças e dos adolescentes a partir do momento que passou a ser remunerado. Esta realidade, esta experiência de vida, de funcionamento, é que nós queremos em nos antecipar para que Guadalupe seja o primeiro município do estado do Piauí, quiçá do Brasil, a ter um conselho de idoso remunerado e um conselho de idoso efetivamente funcionante, deliberante, atuante. É com essa convicção que eu chego a dizer a cada um dos senhores e senhoras que estão me ouvindo, mas principalmente à idosa, ao idoso, aquele que está lá na sua casa, muitas vezes com o seu cartão recolhido por um comerciante, ou que tem o seu dinheiro comprometido no finado do mês pelos empréstimos consignados, feitos sem o seu conhecimento, sem a sua autorização. É para esses idosos que estão, nesse instante, às vezes sendo abandonados pelos próprios familiares, ou aqueles que não têm reconhecido os seus direitos desde o momento que chegam numa simples fila, num banco, num pague-contas, que os seus direitos, a partir de agora, vão ser observados. E que existirá de plantão em Guadalupe pessoas mantidas pelo poder público, pelo município de Guadalupe, para defender diariamente, dioturnamente, todos os seus direitos. Então, não se assustem os idosos, não se acanhem os idosos, no momento que forem abordados por qualquer indivíduo para tirar-lhe vantagem, para deixá-los em prejuízo. Ele terá todo o direito de acionar imediatamente os conselheiros, que terão um número, como sugestão, um número de telefone divulgado por todos os meios de comunicação, para ser acionados qualquer hora do dia e da noite, no momento que for preciso, para poder defendê-los. Porque o idoso, conforme nós concluímos, ele chega a parecer como uma criança. A partir de determinado momento, ele passa a ser indefeso, tanto quanto são indefesos as crianças e alguns adolescentes. Então, estou de parabéns todas essas pessoas de quem eu falei, todas as instituições que se manifestaram aqui no dia 16, na audiência pública. Os sindicatos, as associações de bairros, os professores, os coordenadores, os líderes religiosos, os vereadores, mas principalmente os idosos que encararam isto como seu próprio desafio e que compareceram a essa casa e mostraram as suas faces, mostraram os seus desejos, como quem dissesse, nós estamos aqui e queremos reconhecer os nossos direitos. E nós, como pessoas prontas para representá-los também e acima de tudo, e de todos, porque são os idosos que merecem os maiores respeitos, é que partimos para abraçar conjuntamente a eles com esta causa. Aos idosos e idosas de Guadalupe, podem ter certeza que nunca mais vocês se sentirão abandonados e lesados, porque terá em Guadalupe, sim, pessoas dignas e prontas para ajudá-los qualquer hora do dia e da noite. Eu encerro as minhas palavras trazendo essa boa notícia, essa boa nova, e agradecer a todas as pessoas que compareceram, que compreenderam, que se manifestaram. uma boa noite a todos e peço à Câmara Legislativa de Guadalupe que na próxima segunda nós aprovaremos esta emenda à nossa lei orgânica no artigo 188. E que imediatamente o prefeito municipal, que se comprometeu dentro do prazo de 15 dias a mandar o projeto de lei, nós, independentemente de estarmos ou não de recesso, votemos esta lei, seja a título de sessão ordinária, seja a título de sessão extraordinária. Porque merece o idoso. E já que nós estamos prontos, vamos concluir isso que começamos e que o período eleitoral não atrapalhe. Mesmo porque, a partir do momento que nós fizermos a conclusão deste trabalho e dessa votação, a eleição só acontecerá em novembro, depois das eleições normais do pleito de 2012. Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Vereador, só um minuto, vereador. Vereador Amadeu Júnior, por gentileza, quando o senhor fez a colocação de alguns vereadores que estiveram presentes à audiência pública, o senhor mencionou, inclusive, a presença do senhor vereador João Ricardo no final da audiência, é porque naquele momento, inclusive eu vim aqui nesse plenário e comuniquei ao senhor que o diretório do PMDB de Guadalupe estava reunido, inclusive nas dependências dessa casa, que convite que nós recebemos de Vossa Excelência foi na véspera, que eu fiz o possível, comuniquei à presidente do PMDB para que, se houvesse a possibilidade da gente modificar o horário de nossa reunião. Não foi possível, porque tinha participantes que moravam em Teresina e que só poderia chegar à noite. Eu acho, vereador, quando foi colocado nesta tribuna, naquele momento, por um popular argumentando, criticando que a Câmara Municipal de Guadalupe, quantos vereadores tem a Câmara Municipal de Guadalupe? Respondeu o senhor vereador, 9. E por qual motivo aqui só compareceram 4? Entendeu? Naquele momento, vereador Amadeu Júnior, o senhor me perdoe, eu levantar esse questionamento agora, o senhor tinha que ter a obrigação de comunicar aos presentes e a todo o povo de Guadalupe, que estava sendo transmitido pela rádio, que a vereadora Ana Lúcia e o vereador João Ricardo não estavam presentes porque se encontravam numa reunião da dependência dessa casa. Mas o que ele respondeu naquela hora, senhoras e senhores, e vereadores que não tiveram a oportunidade de comparecer àquela audiência, segunda-feira os vereadores que faltaram vão dar a justificativa aqui. Então, me senti magoada, vereador. Vim a esta casa no início da realização da audiência pública, lhe comuniquei, pedi, o senhor até solicitou que eu fizesse parte da mesa e depois me ausentasse. Fui lá na reunião do PMDB, não houve a possibilidade de me ausentar, porque já estava iniciando. Ainda lhe comuniquei que ia fazer o possível para que a gente terminasse nossa reunião mais cedo, para que a gente viesse participar. No final de nossa reunião, eu tive que me ausentar para fazer a redação de uns documentos para enviar ao diretor estadual, e o senhor nem sequer justificou, vereador Amadeu Júnior. O senhor me perdoe, mas foi uma falha muito grande sua. Muito obrigado.
Eu respondendo... Pois não, vereador Zé Mota, você tem um comentário?
Eu deixei de vir por motivos superiores, o vereador sabe. E todo o pessoal de Guadalupe sabe que tudo que for de bom para o povo de Guadalupe tem o apoio do vereador Zé Mota. Isso aí é indiscutível. Então, tanto faz estar presente como estar ausente. Assinei agora o documento, porque eu não posso ser contra uma coisa que vai beneficiar nossos velhinhos. Então, está aí, não vim, mas ele sabe... Foi avisado para ele, pelo Marcelo. Meu filho veio me representar, ele estava aí. Então, se a pessoa não quis vir, porque não quis vir, tem que dizer a verdade. Pessoal.
Concordo, vereador.
Entendeu? Então, respondendo aqui ao
concordo,
questionado...
Concordo, só um minutinho, vereador.
Não, vereador, eu vou responder logo sua pergunta, porque ainda estou com a palavra. Tá ok? Então, vamos por parte. A vereadora que teve presente a sessão passada, há 8 dias atrás, sabe, tomou conhecimento que a audiência pública solicitada por este vereador que está falando estava marcada para sábado, dia 16, 19 horas. Inclusive, foi a própria vereadora que disse, pediu para que fosse repetido, e foi repetido. Então, Vossa Excelência não pode alegar o desconhecimento, primeiro. Segundo, somente na sexta-feira, quando eu estava nessa casa, com os últimos preparatórios da audiência, porque me dediquei, Vossa Excelência já estava ciente desde a segunda-feira, não pode alegar o desconhecimento. Não, espere, deixa eu concluir. Aí é que Vossa Excelência chegou com uma história dizendo que iria marcar uma reunião do PMDB aqui na Câmara Municipal. Aí eu digo, pois bem, a nossa reunião está desde segunda-feira marcada. Aí Vossa Excelência disse assim, não, mas a nossa reunião está aqui no edital, no mural aqui, ó. Aí quando apontou para o mural, não tinha um edital. Eu olhei bem. Aí sim, aí Vossa Excelência disse, ah, é uma reunião do diretório de uma convenção que vai ser do dia 23. Aí eu disse, então cadê esse edital? Nesse caso, o documento que estava valendo, para vosso conhecimento, é aquele que foi publicado na sessão de segunda-feira, 8 dias atrás. Então, Vossa Excelência, nenhuma outra pessoa que esteve presente, eu perdoo até os vereadores que estavam ausentes, mas Vossa Excelência que estava presente, poderia ter, naquele momento, indagado, que iria ter realmente a sua reunião do PMDB nessa casa. Se Vossa Excelência não fez, pecou por sua própria omissão. Porque se Vossa Excelência tivesse dito naquele momento que a reunião do PMDB seria no sábado, na mesma hora nossa, nós teríamos mais de 10 ou 20 prédios de Guadalupe para fazermos nossa audiência pública, porque a Câmara de Guadalupe é um prédio público, mas não é o único. E a vontade daquelas pessoas que estavam com vontade de vir para cá, elas poderiam vir tanto para a Câmara de Guadalupe, como poderiam ir para a Secretaria de Ação Social, como poderiam ir para o auditório da Secretaria de Saúde, qualquer um. Bastava que Vossa Excelência ter dito, naquele momento que eu falei, 8 dias atrás, que a sua reunião estava marcada para a mesma hora. E se Vossa Excelência não fez, omitiu. E quem omite, não esclarece. E quem esclarece, não tem razão.
Senhoras e senhores, o vereador faz a colocação como se eu, vereadora Ana Lúcia, não tivesse o interesse de participar da audiência pública com relação à problemática do idoso. Eu só quero comunicar aos senhores que em 2009, esta vereadora fez indicação, sim, para a criação do Conselho de Defesa do Idoso de Guadalupe. Que esta vereadora tem vários indicações e benefícios dos idosos de Guadalupe. Os idosos de Guadalupe sabem do respeito e do carinho que eu tenho por eles. Inclusive, já fui gestora da assistência social e eles têm esse conhecimento. Então, vereador, quando o senhor coloca que eu vim com história não, porque eu participo de um partido político sobre a direção e a presidência da senhora vice-prefeita desse município, senhora Francinete, quem faz a convocação é ela. Ela nos fez a convocação. A mim, que sou convencional, e a todos os convencionais do partido PMDB, para uma reunião nesta casa. Agora, em delicadeza, senhor vereador, como o senhor se dirige à minha pessoa, que por diversas vezes lhe procurei lá fora, liguei para o vereador João Ricardo do meu celular, porque o senhor solicitou, pedindo ao vereador João Ricardo a possibilidade da transferência de nossa reunião. Veja bem como é que o vereador Amadeu Júnior utiliza das palavras para me agredir. Eu simplesmente liguei do meu celular para o vereador João Ricardo, que estava em Teresina, solicitando a ele que a possibilidade de mudar a reunião do diretório do PMDB. Antes da sessão, antes da audiência pública, eu vim aqui, conversei com o vereador Amadeu Júnior. e disse para ele que iria iniciar a nossa reunião lá no PMDB, fazer o possível para terminar mais cedo para eu vir aqui. Então, vocês analisem e vejam bem como é que eu sou tratada nesta casa. Usando da delicadeza que eu usei com o vereador Amadeu Júnior, quando da realização da audiência pública. Porque eu não sou contra, não. O projeto de lei em defesa do idoso dessa casa não deu andamento, ele tem consciência por quê. Ele sabe por quê. Não vou discutir aqui agora, não, porque o povo de Guadalupe sabe também. Mas naquela ocasião, foi dito que alguns vereadores dessa casa eram contra o idoso. Mas não é essa a verdade, não. O bom de tudo, minha gente, é porque a verdade sempre vem à tona. Desculpe, senhoras e senhores, neste momento, concedo a palavra ao senhor Pierre. Vereador Pierre. Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus todos os vereadores, pessoal do interior, pescadores, comerciantes, irrigantes, jovens, idosos, meu amigo que sempre nos assiste, Otaviano, meu compadre Enoque, Domingo mais Hamilton, meu amigo Demerval dos Anjos, meu amigo Zezinho que está aqui presente, Euclides, o nosso DNA da informação, Euclides II, o Souza e J. Carim, que hoje, segundo ele, se despede aqui da gente, mas trabalhou muito bem, com muita honestidade, com muito zelo e com muita dedicação. Eu ouvi bem o pronunciamento de todos os vereadores e gostei quando se referiram aos velhinhos, aos idosos. O idoso realmente merece respeito. Os nossos instrumentos legais da Câmara, lei orgânica, regimento interno, o nosso código de ética e decoro parlamentar, pede para nós protegermos não só os idosos, como todos os cidadãos. Mas, dia 16, no sábado, nós nos encontramos aqui, neste Palácio Legislativo, para zelarmos pela dignidade e pelo respeito com os idosos. Agradeço a todos os vereadores que vieram. Também não vou virar a costa para os que não vieram, porque não sei quais os motivos de suas ausências. Aqui estiveram presentes grandes forças sociais, gerente do Bradesco, pastores como Avelino Jefferson, minha comadre Juscelita e Tatiana, pessoal, os Vicentinos, Geone, e muitas autoridades, e o tempo já se excede, eu não posso citar o nome de todos. Mas os velhinhos, os idosos, melhor dizendo, estão de parabéns, ganharam este grande projeto. E a sociedade ganhou mais 3 vagas efetivas. Com certeza será aprovado, presidente, buscando o bom senso de todos nós e a nossa boa consciência. Espero também o apoio da nossa presidente, que é muito competente. Vai chegar e a presidente vai analisar. Mas tudo bem. Agradeço muito a participação de todos, E aonde tiver grandes movimentos, aonde tiver progresso, estarei presente. Fui escolhido também pela nossa presidente. Eu não sei se mais uma vez, vereador Edivan, os vereadores foram avisados, acredito que sim, para nos encontrarmos dia 15, na sexta-feira, na ACIP, Associação Central dos Irrigantes dos Platôs de Guadalupe. Fazer o que lá? Uma reunião com todos os irrigantes e pessoas interessadas, principalmente as autoridades da cidade, inclusive diretor do Denox, diretor também de produção de frutas, doutor Adalberto Marinho, o presidente Valdemir, irrigantes muito fortes que sustentam nossa agricultura, como Pedro Santana, João de Deus, seu Zé de Panelas, Aécio, Zé Nilton, muitos, Marquinho, Bosco, seu Dedé, e lá foi show total. Distribuímos os lotes tão sonhados, J. Carim. O doutor Júlio César nos trouxe este projeto muito importante. Em 89, somente agora, 86, Edivan? Pois, o projeto de irrigação que o doutor Júlio César nos trouxe. Foi vereador, tem que se atualizar mais, desculpa, Edivan. Ele trouxe, Júlio César, que conseguiu, o vereador não sabe, já tem três mandatos, não sabe, desculpa. Ele trouxe esse projeto.
Eu não sei porque
para...
Eu não sei, vereador. Porque ele sozinho não traz projeto, não. Ele pode ter feito indicações, viu?
Primeira coisa, o vereador não pode interferir, que não pediu
eu
a parte.
Posso. Não. Eu posso, na hora que eu
só
quiser.
Se eu só permitiu se der, a não. parte,
se eu
vereador.
Quiser, eu lhe dou. Eu falo, vereador. Você falou meu nome aí por duas ocasiões. Eu quero lhe dizer mais uma vez.
Espero ser o momento certo.
Quero lhe dizer mais uma vez. Que eu não fui convidado para essa reunião que você está falando.
Diga, pois vereador, é, presidente Lúcio.
Você me convidou, o Vossa Excelência me convidou. Então, sim. Pronto, mas ele terminou de falar.
O vereador já pulou de assunto. Eu estava falando do Júlio César, que trouxe o projeto. Ah, tudo bem. A presidente Lúcia convidou o Pierre, que eu sou o primeiro vice-presidente. Então, na qualidade de presidente, eu fui representando toda a edilidade. Todos os vereadores.
Um minutinho, vereador, por gentileza. Eu só justificar bem aqui, o presidente da ACIP, ele me ligou poucas horas antes do encontro, porque ele disse que ele não tinha confirmação, que inclusive eles estavam, o governador e o diretor do Denox estava lá no agroshow, né? A abertura do agroshow, que não tinha nem a certeza que hora ele ia chegar aqui. Então ele pediu desculpa, porque não tinha como, não enviou o convite a essa casa, que eu pedisse a um vereador que fosse representando. Como eu tinha que viajar, eu liguei para o vereador Pierre, mas foi, ele justificou dessa maneira.
Ok, vereadora, porque quando o Pierre foi falar, o vereador Pierre, ele falou mais uma vez, vereador Edivan, que não estava presente, se vocês foram avisados. Eu quero dizer que eu não fui avisado também. Só isso, vereador.
Pois não, vereador. Não vamos conflitar. Eu não sei se vocês já ouviram a frase. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Quando a gente se une, o bicho some. Vamos trabalhar. Estamos perto de um pleito eleitoral. Não podemos nos arranhar. O povo está nos pagando muito caro para a gente trabalhar. Agradeço a interferência de todos vocês. Quero concluir aqui o meu pequeno discurso. Agradecendo também ao Raimundo da Ematé, ao Vinícius e ao Saraiva, que são três agentes de mudança, três pessoas que trabalham muito. Muito bem, presidente, eu agradeço muito. Isso, representando os vereadores, e lá assisti uma aula de desenvolvimento. Tudo bem. Quero aqui, com poucas palavras, presidente, e com extrema alegria, agradecer e colocar um apelido na presidente Lúcia, que todo mundo já tem apelido. Vereadora Notebook. Ela não prometeu, mas ela distribuiu os nossos notebooks tanto sonhados. A título de empréstimo, é bom que digamos isto. E para encerrar, também não quero massacrar nem passar ninguém no liquidificador. Não quero jogar pé de ninguém. Estou só dizendo que a Lúcia, nesse sentido, está de parabéns. Inclusive também seu discurso muito bem afinado e esterilizado. Então, meus parabéns mais uma vez. Estão de parabéns os irrigantes que receberam seus lotes e assinaram seus contratos. E na revista Veja, Euclides, você que é atualizado, Euclides 1 e Euclides 2, já tem uma matéria dizendo que Guadalupe tem o maior projeto de irrigação do Nordeste em construção. Não é do Brasil não, se enganou não, presidente? Em construção, maior. Então, estão todos de parabéns, inclusive o nosso eixo potencial, o nosso doutor Júlio César, que foi quem nos trouxe este projeto para nos alimentar e para trazer o progresso da nossa cidade. Há 28 minutos, para encerrar, presidente, um motorista ligou para o Pierre, achando muita terra distribuída pelo prefeito para o senhor, não vou nem dizer o nome dele, vou respeitar aqui a ausência dele, eu sei o nome dele completo. Nós fomos aqui, eu não digo nem pressionados, mas o acolcho aqui foi grande e prometeu muitos empregos. Por isso que nós, vereadores, sem propina, sem corrupção, graças a Deus, nunca recebemos um centavo para essas coisas. Quando o cidadão, já ia esquecendo o nome dele, quando ele disse, eu vou dar muitos empregos aqui onde eu estou, nesta tribuna. Aqui todos nós, Edivan, todos nós nos interessamos, Amadeu, Jesse, Lúcia, Surama, João Ricardo, todos nós, AD. E logo, logo foi distribuído esse mundo de terra. Muita terra. Aí o motorista ligou para o Pierre, há uns 30 minutos, está com 2 minutos que eu falo, e disse, Pierre, você que é da Emater, 1 hectare são quantas tarefas? Eu disse, são 3,3. Ou seja, 3 tarefas e 3/4. Ou seja, 3 tarefas e 400 quadrinhos. O agricultor entende melhor quadros. É muita terra. Ou seja ainda, Edivan, 8 campos de futebol. Você gosta de jogar bola. Campo de futebol, 100%. Porque o padrão é 100 por 90, vocês sabem, né? É muita terra, 8 campos de futebol para uma pessoa. Será se ele ocupou esta terra toda? Lá tem uma construção, eu vejo, tem um galpão, ninguém pode negar. Fábrica de Atapujita, que muitas pessoas chamam de Atapujita. Atapujita, que serve para fazer veneno, agrotóxicos, pesticidas, remédios, adubo, cosméticos e outras finalidades. Então, nós confiamos nele, mas cadê este menino? Cadê os empregos? E a gente ficou decepcionado. Mas tudo bem, quero aqui me despedir, dando meu boa noite para todos vocês.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores Jesse Amadeu e Edivan aqui presentes, e amigo os Euclides aqui presente, né? E o nosso amigo aqui, não estou bem acordando o seu nome, mas Zezinho, seja bem-vindo, e a todos os que estão sintonizados na emissora desta rádio, tanto na zona rural como urbana do nosso município, e um alô especial aos conterrâneos que estão sintonizados em São João dos Patos, Maranhão, um cordial boa noite. Então, inicio o meu pronunciamento parabenizando ao vereador Amadeu Júnior por ter promovido a audiência pública para juntos discutirmos o grave problema da questão dos idosos do nosso município. E nesta audiência pública, como ele bem já relatou, a participação das pessoas, da comunidade, dos idosos, foi importante que a vereadora Surama teve uma oportunidade de esclarecer a algumas pessoas que tinham dúvida ou uma informação errônea, uma mal interpretação, que a criação do Conselho do Idoso não tinha sido ainda criado em benefício aos idosos, porque alguns vereadores não queriam ou não tinham aprovado aquele projeto. Mas, nessa oportunidade, foi mostrado, o prefeito estava aqui presente, falou para que esse projeto venha beneficiar a nossa população, ele necessitava de uma mudança. E essa mudança já foi dado esse segundo passo. Hoje nós modificamos o artigo da nossa lei orgânica e o projeto de lei será reapresentado pelo prefeito municipal, quem tem a exclusividade e o poder de apresentar esse projeto. Então, na apresentação do projeto, nós esclareceremos mais aquelas pessoas que tinham dúvida ou que têm dúvida ainda, para que fique bem claro, nenhum vereador nunca foi contra a criação do Conselho do Idoso, e acredito eu que não será a nenhum benefício que venha beneficiar o nosso povo. Participei também da reunião no Sindicato dos Professores e dos Servidores Públicos Municipal, do SIDSERM, com a participação da professora Odenide Jesus da Silva, que ela é secretária da organização da CUT de Teresina, também a senhora Maria Leia Lima de Almeida, que é presidente do Sinti Piauí Regional de Floriano, a senhora Maria Geneide Machado, que é vice-presidente da Sinti Estadual do Piauí, e o senhor Paulo Bezerra, que é secretário de comunicação da CUT e atualmente assumiu a presidente da CUT, devido o presidente, o professor Manuel, está pleiteando o cargo de vice-prefeito. Então, a reunião, infelizmente, eu quero aqui dizer, como professora do meu município, como a servidora, que muitas pessoas criticam muito quando tem alguém exercendo um determinado poder. Muitas vezes cobra, critica, mas no momento de fazer a sua parte, não faz. Quero dizer aos colegas vereadores, à presidente, aos presentes e aos ouvintes, que nesta reunião tão importante, que seria discutido a ratificação da fundação do nosso sindicato, alteração no seu estatuto e a ratificação da diretoria eleita ano passado, simplesmente só compareceram 5 servidores. 5 servidores, onde esses profissionais saíram de Teresina em pleno sábado para vir expor, para vir discutir, para vir nos informar dos nossos direitos, simplesmente, vou repetir, compareceram apenas 5 servidores. 5, 7, depois chegou mais 2. Me recordo muito bem, eu, o professor Ribamar, Ana Cristina, tinha a Alice, esposa do Aloísio, e o Raulindo. Depois, já no final, chegaram mais uns 3, não me recordo aqui o nome. Mas a gente fica assim triste, presidente, porque é o momento. Aí estão aí muitas vezes cobrando, criticando quando a presidente do sindicato toma atitude para reivindicar os nossos direitos, Porque se a presidente do sindicato atual, quero aqui parabenizar a professora Regina, que está desempenhando um papel com eficiência, foi esperar para cada assembleia informar aos seus membros o que ela tem que fazer, ela não vai trabalhar nunca. Então, foi questionado até isso. Então, quero aqui parabenizar os que vieram e parabenizar as pessoas presentes que foram presenciar este ato do Sindicerne. Então, a gente fica triste. E o que foi discutido lá é importante aos profissionais que estão nos ouvindo, os professores e à comunidade em geral, que nós estamos aí em busca dos direitos dos professores, dos servidores da saúde, dos servidores municipais. É em questão que o prefeito simplesmente faça o cumprimento da nossa lei federal, onde nós discutimos aqui a lei 11.738, a lei do piso, que a presidente Ana Lúcia teve até um desentendimento com o vereador José Mota, porque ele achava que aquele aumento do valor do piso só era para a categoria nível inicial, nível médio, e não é. Aquele aumento teria que ser dado a todas as categorias, mas, infelizmente, aqui não houve greve, simplesmente ele deu só para o nível inicial, e em Teresina houve a greve quase 90 dias, e eles conseguiram. E aqui o entendimento foi outro. Então, muitas vezes o que a gente se discute aqui é mal interpretado, mas a verdade, como já foi bem dita aqui, a verdade sempre vem à tona, a verdade aparece. E está aí que o que nós questionamos aqui era verdadeiro, era verídico, é direito nosso. Como professora e como servidor do nosso município, o prefeito não está fazendo nenhum favor, ele tem que cumprir essa lei federal. E nós vamos também correr atrás da nossa carga horária de um terço, porque o professor tem direito de dar 13 aulas e nós estamos dando 13. Cada professor está dando de graça 3 aulas ao nosso município, e nós vamos correr atrás desse nosso direito. Vamos buscar o ressarcimento dessas aulas paga, nós já estamos convocando advogado e nós vamos correr atrás desse nosso direito. Ninguém tem a obrigação de dar 3 aulas ao município, não. Até porque, no momento em que um professor falta, está lá a faltazinha sendo descontada. Se você vai em Teresina e não trouxer um atestado, está lá a faltazinha. Então, é uma mão lavando outra. A gente está dispostos a trabalharmos em benefício da educação do nosso município, mas também em busca dos nossos direitos. Questão também da volta da regência, do plano de carreira dos profissionais da saúde, da questão dos servidores que trabalham 20 horas e recebem o mesmo valor de quem trabalha 40 horas. Então, foram esses itens vão ser discutidos e nós estamos aí em busca de um advogado e com certeza alcançaremos e lutaremos. A questão do plano de saúde também, muito bem lembrado aqui pela presidente. Então, foi algum dos itens discutido lá. Eu quero aqui, dando continuidade ao meu pronunciamento, parabenizar a presidente Ana Lúcia pelo seu discurso, o pronunciamento que ela fez aqui hoje, que a gente se sente muito, eu como uma vereadora eleita pelo povo, como os demais colegas aqui presentes, e é importante que nós, vereadores, tenhamos a coragem de informar a quem não está aqui presente e mostrar a atitude do atual gestor do nosso município. Nós temos que nos analisarmos, parar para analisarmos por que ele está tendo essa atitude. O que é que o prefeito atual tem contra esse poder? Tem contra nós, vereadores? Porque ele tem que ver que aqui não tem uma ou duas ou três pessoas que ele tem algo particular, não. Aqui são 9 vereadores eleitos pelo povo. E ele sabe do seu direito, do seu dever de mandar a este poder o recurso que a nossa Câmara tem por direito receber. E ele está mandando. Por que que o prefeito está se negando, está prejudicando a nossa casa, a atual presidente? Por quê? Por que que ele quer ficar com R$ 177.319 desta casa? Para fazer o quê? Será que o prefeito, presidente, está incomodado porque Vossa Excelência vai receber R$ 1.475.519,60 durante esse ano de 2012 para administrar, como já foi muito bem administrado, e aqui quem visita, quem anda aqui na Câmara está vendo o que você já fez por este poder, por esta casa, essa reforma que foi feita, o que você já comprou de geladeira, de micro-ondas, de ar-condicionado, televisão, sofá, os banheiros modernizados, a pintura. Hoje está entregando a cada vereador um notebook. E sem falar em caixas de fio. Hoje a nossa Câmara está sendo, além de ser transmitida, está sendo filmada. Então, será que ele está incomodado pela sua boa atuação como presidente desta casa, onde o mesmo prefeito recebe mais de 2 milhões por mês? Olha a diferença. A presidente Ana Lúcia vai receber quase 1.500.000 por ano. E ele recebe 2 milhões por mês. E o que que ele está fazendo? E ainda quer tirar desta casa quase R$ 178.000, prefeito. Não é justo. Um momento. Não é justo. Porque a esta mesa aqui, nós pedimos sim 8 metros de um terreno aqui no fundo da Secretaria de Saúde. Ele não deu calado como resposta. O nosso segundo passo, nós entendemos, ele não tinha também a obrigação de ceder, de doar, de dar. O segundo passo, nós pedimos autorização para comprarmos. E ele também, sabendo do que estava acontecendo, ele sabe que essa suplementação que este poder está precisando é de exclusividade dele, ele está usando do poder que tem para nos prejudicar. Então, é importante que a população de Guadalupe saiba. O prefeito atual, ele simplesmente está prejudicando a Câmara Municipal de Guadalupe, ficando, no mês de dezembro, né, presidente, com o valor de R$ 178.000. O dinheiro que é nosso, o dinheiro que ele envia mensalmente a este poder. Mas como a presidente Ana Lúcia falou, nós colocamos no orçamento desta casa o valor de R$ 1.298.000, mediante a projeção baseada do ano anterior. Só que o prefeito Allen Mouzinho vai mandar a esta casa, que é direito nosso, R$ 1.475.000, e vai fazer uma diferença de quê? Vai ficar faltando quanto? R$ 178.000. E precisa de quê? Simplesmente de uma autorização do prefeito. E ele se negou para prejudicar. E isso o povo tem que saber. Porque quem olha, quem vê, ele não diz que ele tem coragem de fazer isso. Será que ele transmite ao povo que ele tem esse coração tão grande, mas é um coração pequeno? Pequeno até demais. Vou dar a parte ao vereador Edivan Miranda.
Não, vereador, você já terminou de responder o que ele ia perguntar, né? Porque quando você diz que ele ia ficar com 147 mil...
178 mil...
Eu imaginei que ele não estava repassando, mas ele está repassando.
Não, ele está repassando, porque ele repassa mensalmente 120. Aí vai ter que devolver. Aí no momento que o orçamento da Câmara foi feito no valor de R$ 1.298.000, e o que ele está repassando vai totalizar o valor de R$ 1.475.519,60, precisa ser acrescentado nesse orçamento R$ 177.309. E ele se negou. E não justifica, Edivan, ele querer nos prejudicar dessa forma. Tem um plano de saúde que eu e ele, na época vereador e presidente, fizemos para beneficiar a nossa população. Ele, como prefeito aí há mais de 3 anos, não teve a boa vontade de executar esse projeto nosso, que foi feito com parceria. A presidente iria beneficiar não só a nós, como os nossos filhos e os funcionários desta casa. E nós não vamos ser beneficiados por quê? Pela ruindade, pela pequenez do prefeito. Então isso é triste. E você olhar para ele, você não diz que ele tem esse coração. Você não diz que ele tem essa personalidade. Por quê? Miserável, eu sabia que ele era. Ele é miserável com o dinheiro que é dele. Ele até pode. Ele dá para quem ele quer, se ele quiser. Mas tirar o dinheiro nosso, não poderia jamais me calar. Não poderia jamais de registrar na tribuna desta casa essa injustiça, essa ingratidão, essa ruindade desse atual gestor. Que ele, que esteja me ouvindo, que coloque hoje a sua cabeça no travesseiro e reflita e analise se esse é o seu verdadeiro papel de gestor do nosso município. Se essa é a sua função, prefeito. Porque você não trabalha, você não faz o que você deveria fazer, que é ajudar as pessoas, que é dar oportunidade de geração, emprego e renda dentro do nosso município, que é dar uma boa assistência na saúde do nosso município, oferecer uma melhor educação aos nossos jovens do nosso município. Recurso você recebe, só que os recursos estão sendo mal aplicados. E aqui está a prova. Eu estou com um documento aqui da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que diz aqui em negrito. São citadas algumas cidades no relatório do TCE e a Prefeitura de Guadalupe tem que devolver 474 mil. Aqui é um dos exemplos. Outra manchete que tem aqui. Prefeitura de Guadalupe gasta quase R$1 milhão com aluguel de veículos. Dizendo ele que frequenta a zona rural, dizendo ele que a gasolina que era gasta no seu gabinete, como foi muito bem relatado aqui anteriormente, foi denúncia feita por nós, era por conta da contratada. Então, só estou aqui relatando exemplos do que nós presenciamos, registramos aqui, que muitas vezes são mal interpretados, muitas vezes são ditos que o que nós falamos aqui não é a verdade. E a verdade está aqui, a prova. E o Tribunal de Contas do Estado não acatou a resposta do prefeito. Não acatou. Por quê? Eles têm consciência disso. Então, é importante que a gente saiba o que está acontecendo. Não vamos nos enganar, gente. Então, é inadmissível se permitir o que esse gestor quer fazer. Está fazendo com Guadalupe e quer fazer com esta casa. Cadê a consideração que ele tem com os vereadores, os seus vereadores que fazem parte da sua bancada? Será que ele está tendo consideração? Não falo nem pelos vereadores que fazem a oposição à sua gestão, não à sua pessoa. Que eu não tenho nada contra a pessoa dele, eu respeito como cidadão. Falo aqui dele como gestor, como administrador, que está deixando muito a desejar. Estamos aí em pleno festejo de São João Batista, no bairro do prefeito. Cadê? O que é que ele vai ofertar à população de Guadalupe? Não tem condição de contratar uma banda para beneficiar as pessoas que gostam, beneficiar os barraqueiros. Tem bem em Jarumenha, que não recebe um terço do que Guadalupe arrecada e promove banda com desejo de menino, ex-cantor de... Almir Bezerra. Então, são exemplos claros, verídicos e verdadeiros, gente. Não vamos nos enganar. Se o atual prefeito não gosta de divertimento, de festa, pois que ele promova a quem gosta, que é dever dele. Ele vai se ele quiser. Agora, o recurso está vindo e ele tem que ser bem administrado e bem aplicado. Então, já o tempo... Não teria outros assuntos a falar, mas deixarei para a próxima sessão. Quero aqui finalizar convidando todos os convencionais a participarem da convenção municipal a ser realizada no dia 23 de junho de 2012, com início às 8 horas da manhã, encerramento às 12 horas, na Escola Estadual José do Egito, nessa cidade de Guadalupe, para deliberarmos sobre a seguinte ordem do dia. Os partidos são o PMDB, que é a presidente e a vice-prefeita, a senhora Francinete, o PSD, que a presidente é a senhora Maria José Neide, o PP, que o presidente é o senhor Luiz Borges, o PTB, o presidente é o senhor Georgiano Fernandes Lima Filho, o PSDB, o presidente é o senhor Tarles, filho do Toninho, e o DEM, o presidente é o ex-vereador Domingos Martins. Então, todos os presidentes estão convidando seus convencionais a se fazerem presente nesta reunião, né, nessa convenção, que acontecerá sábado, ali próximo à Escola Carlos Franco. A proposta que será discutida é a formação da coligação para as eleições de 2012, a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeitos e vereadores e outras deliberações da ordem legal e estatutária. Então, finalizo e aqui parabenizo mais uma vez a esta excelente presidente pelo trabalho que vem desenvolvendo dentro desta casa. Me orgulho muito, presidente, por ser mulher também, respeitando todos os homens, mas nós mulheres temos um diferencial, temos uma perfeição que é dada por Deus, nós temos o poder de gerar uma vida. E essa capacidade, esse poder que Deus nos deu, nós sempre aperfeiçoamos nas demais obrigações e deveres que nós temos. Então, hoje, eu me sinto bem, orgulhosa de entrar nesta casa. A partir da cozinha, e você entrar, você vê a diferença. Parte aos banheiros, tem um espelho, tem um jarro, tem um sabonete. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, você... Vossa Excelência está de parabéns. Obrigada, boa noite a todos os ouvintes e até sábado. A todos os amigos que estão me ouvindo, se façam presente a esta grande convenção que acontecerá a partir das 8 horas da manhã. Boa noite e obrigada.
Obrigado, senhora vereadora Surama. Com a palavra, o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, queremos dar um alô para o João Gabriel, para o George, para a Luana, o Nascimento Darbaixo, Raimundo Miranda, o Raimundo Delvira, o Canoff, o Nonata Giovana, meus familiares, amigos e ouvintes das demais localidades do nosso município, pela 97,5. Quero aqui... Dei uma volta no nosso município hoje e presenciei o início de um possível calçamento num bairro Bela Vista, onde hoje já está fazendo 3 anos e meio que eu luto e batalho por aquele calçamento. Na rua que liga frente da igreja do Bela Vista à casa do nosso amigo Ananias. Rua que eu batalhei. Rua que eu fiz requerimento, espero que consigam concluir aquele calçamento. Não seja igual àqueles que começaram na campanha passada e que nunca terminaram. Esta gestão, hoje, atual, por onde olho, vejo o tamanho da corrupção que está acontecendo em nosso município. Hoje, não é fácil uma pessoa chegar e perguntar o que o prefeito fez em nosso município, em um município que tem a arrecadação que tem. Mas eu não tenho medo de fazer esta pergunta, porque a resposta, amigos, foi nada. Não fez nada em benefício a nosso povo. Diante da altura do patrimônio que temos em nosso município. Suas promessas de campanhas, suas obrigações. Nada dito faz, nada disto faz e nada disto fez a nosso povo. Quero aqui citar um dinheiro supostamente desviado nestas obras, em algumas obras feitas em nosso município. Cito uma aqui, que falei por várias vezes, o portal feito na entrada da cidade. Um portal onde foram gastos mais de 170 mil reais. Vereadora, presidente, somente após um ano e quatro dias, o prefeito publicou um aditivo de mais de 14 mil reais gastos nesta obra. Então é interessante como é que se faz uma obra, além do valor absurdo gasto, o prefeito, um ano após a conclusão da obra, publica um aditivo de 14 mil reais e tararás. Mais preciso, deixando o tararás de lado, R$ 14.591,68 aquela obra, nosso município. Pois não, Pedro?
Vereador Gés, no momento que o senhor faz essa colocação, me vem à memória, não em termos de mágoa, mas eu quero dizer ao povo de Guadalupe que o pedido de indicação para a construção daquele portal foi da vereadora Ana Lúcia. Mas nem sequer eu fui convidada para a inauguração. E veja bem, vereador, quando a gente vê, percebe claramente, o povo de Guadalupe já viu e sabe que foi uma obra construída pela Prefeitura Municipal de Guadalupe para autopromoção do prefeito, o Allen. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar que aquele portal é um W. Se não tiveram, vá lá e verifique. Então, autopromoção. Como se ele dissesse aqui a minha marca, fui eu que fiz, vai ser um W. W do Allen. Mas fui eu, vereadora Ana Lúcia, que pedi que o município de Guadalupe tivesse um portal à cidade de Guadalupe na entrada. E nem sequer fui convidada para a inauguração. Obrigado, vereador Jéssica.
Pois não, vereadora. A realidade é esta. E outro grande ponto negativo na reforma que fez naquela praça, no centro da cidade, onde o prefeito diz ter gastado mais de R$500 mil de reais naquela praça. E o que mais me chamou a atenção, amigos ouvintes, vereadores, foi que ele aditivou aquela obra em 49,98% do valor. Ou seja, ele, apesar do valor alto gasto naquela obra, ainda fez um ato ilícito que ele vai pagar. Agora, infelizmente, amigos, a justiça é lenta. Prefeito, quando passa 4 anos, 8 anos, após seus mandatos é que ele começa a responder os processos. Infelizmente, a justiça é lenta, mas vai bater na sua porta. Um dia vai bater na sua porta. Por diversas vezes, este vereador que aqui fala fez denúncias contra este prefeito sobre os valores absurdos gastos com os combustíveis. E quero aqui trazer em mãos uma matéria no diário do estado do Piauí, uma matéria no jornal, onde a Prefeitura de Guadalupe vem estampada no jornal diário do Piauí. Dia 16 de junho de 2012, a Prefeitura de Guadalupe gasta quase R$1 milhão em aluguéis de carros. Ou seja, Guadalupe, mais uma vez, famosa nos jornais do nosso estado. Outra, por escândalos. Outra, no portal GP1, diz novamente, a Prefeitura de Guadalupe gasta quase R$1 milhão com aluguéis de veículos. Aí diz, descobertos de base legal pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma Hilux alugada da empresa RS Transportes e Eventos, no valor de R$6.200 mensais, de acordo com o contrato, combustível seria por conta da contratada. No entanto, o Tribunal de Contas apurou que as despesas com os combustíveis, óleo, diesel, gasolina e álcool, para o gabinete do prefeito, foi de R$98.815,02, representando um total de 50.149 litros foi gasto no gabinete, somente no gabinete do prefeito municipal no ano de 2010. Só que o prefeito necessita constantemente, foi sua justificativa perante o tribunal. O prefeito alegou, está aqui em mãos, que o prefeito necessita constantemente de se deslocar para as diversas zonas rurais do nosso município. Aqui eu deixo a interrogação. Aonde? Onde foi que o prefeito andou na zona rural? Porque a zona rural não tem estrada. O povo da zona rural está abandonado. O povo da zona rural foi esquecido. Está sendo penalizado pela dificuldade de locomoção ao nosso município. E agora, por último, tirou o transporte que trazia nossos amigos do interior para a nossa cidade. Este foi o presente que ele deu este mês passado, ao nosso povo da zona rural. E quero aqui dizer, me lembrando bem a Hilux, cadê a Hilux? Sumiu. Agora a D20 apareceu. O senhor D20 passou mais de 3 anos escondida na garagem para não servir a comunidade, para não servir o povo carente, como faço, que eu tenho uma. E a minha está no dia a dia para servir a todos que precisam. Mas a dele não. Foi escondida e hoje apareceu, tentando desdobrar, tentando demonstrar humildade, porque não tem condições mais de andar de Hilux, só teve 3 anos, esse não tem mais. Então, cada dia, o que demonstra é uma farsa, uma máscara que tem por trás, uma pessoa que tem por trás desta máscara, que demonstra humildade, mas de humildade não tem nada. Essa máscara caiu. O primeiro ano tentou desdobrar as pessoas. Aí se imagina, um prefeito que ganha mais de R$12.000 por mês, mais de R$3.500 de diárias, que eu vejo, como ele disse em reunião, vereadora, que ia para Teresina com dinheiro do seu bolso, mas nos balacetes estão mais de R$3.000 em diárias. E 500. Pois não, vereador?
Eu gostaria de só mostrar para o vereador o Diário Oficial do Município, quarta-feira, 13 de julho de 2012, página 24, onde está sendo anunciado a troca de uma caminhonete Hilux por um micro-ônibus para atender ao aumento de demanda dos alunos que se deslocam para Floriano. Então, essa caminhonete que estava à disposição do prefeito, no gabinete, ele preferiu abdicar dessa caminhonete para trocá-la por um micro-ônibus, porque os alunos que se deslocam para Floriano teve seu número bastante elevado e já não estavam ônibus atendendo mais a demanda. E ele então fez essa troca. Inclusive, isso é objeto de uma movimentação dos próprios alunos, criando uma lei para regulamentar, justamente porque toda a despesa de veículo para Floriano com os alunos, elas não estão previstas em lei. Logo, ele tem que tirar realmente o gabinete dele. Só é esse esclarecimento, vereador.
Tudo bem, vereador. Vereador, mas eu, no meu conhecimento, não justifica. A Prefeitura de Guadalupe, jamais o prefeito poderia, porque passou 3 anos desfrutando de, por ano, 50 mil litros de óleo, de combustíveis gastos em seu gabinete. e agora vem demonstrar dificuldade, que não tem condição, que vai abdicar do seu veículo de luxo para favorecer os estudantes. A prefeitura tem condições de colocar até 5 ônibus disponibilizar nossos estudantes e 5 Hilux em seu gabinete, porque tem dinheiro. Agora, o dinheiro não é aplicado como deveria ser. O dinheiro é mal aplicado. No dia a dia estamos vendo as corrupções em sua administração. Eu me preocupo quando critico, quando denuncio, é a fim de dar melhoria ao nosso povo, ao nosso povo que está sofrendo. Quando hoje eu estive na casa de uma amiga e ela disse: Jesse, meu filho, eu fui no hospital, amputei meus dedos. Quando fui para fazer um curativo, tive que voltar à farmácia para comprar o material. Isso é uma vergonha. Eu me envergonho diante desses fatos que acontecem e é realidade. O ouvinte é sabedor quantas e quantas vezes se deparamos com casos parecidos: falta de gases, falta de soro, falta de scalp, médicos tratando mal os pacientes. Então isso é um absurdo, é uma calamidade. Então o povo quer dar basta de tudo isso que está acontecendo com o nosso povo. Uma cidade suja, uma cidade escura, mas eu tenho aqui em mão uma justificativa. A prefeitura de Guadalupe fez uma licitação de quase 350 mil reais apenas para materiais elétricos e hidráulicos de nosso município. Ou seja, aproximadamente 40 mil reais é para ser gasto com iluminação pública, com as forças de nosso município. E esse dinheiro vai para onde? Que estão as forças estouradas em nosso bairro e nossas ruas escuras. Principalmente num bairro onde tem, se não me engano, 5 vereadores, está 60% escura, porque o prefeito e o secretário não têm um pingo de compromisso e de interesse em zelar o patrimônio público de nosso município. Para finalizar, quero lhe parabenizar, presidente, pela sua coragem, sua determinação, sua administração, desenvoltura que tem a nós, vereadores, a nossa casa, essa casa que é do povo, na melhoria estrutural, melhoria física, câmeras filmando, registrando tudo o que acontece nesta casa. Vereadores foram premiados, todos ganharam notebooks, algo que Sua Excelência não prometeu, mas fez a estes vereadores. E se falando da audiência, quero parabenizar ao vereador Amadeu por ter convocado esta audiência pública e dizer que tive a infelicidade de não estar presente nesta audiência. Mas quero aqui dizer que nós somos reconhecedores que todos os novos vereadores jamais serão contra tudo que for a benefício de toda e qualquer pessoa de nosso município. Quero parabenizar a todos os idosos e espero e peço ao prefeito que possa não só mandar esta casa, este projeto, mas que possa dar condições de trabalho, porque está aí o Conselho Tutelar funcionando, mas sabemos a carência devido à falta de atenção que não tem a nosso Conselho. Então, não só que esse Conselho seja prioridade no nosso município, mas que o prefeito possa dar atenção. Então, boa noite, desculpe a voz que está um pouco rouca essa noite. Obrigado.
A vereadora... vereadora Surama solicitou uma parte ao vereador Jesse James. Vereador, conceda ou não? Não, aperta primeiro. Deixa eu ver, já. Deixa eu ver, já.
Não, só dois minutinhos. Quando o vereador que me antecedeu, Jesse James, estava falando em relação ao prefeito, né, falando da miserabilidade, da máscara que ele usa, eu queria, aí me veio na mente, eu não poderia que deixar de registrar essa noite, pedir ao prefeito que ele se sensibilize aos festejos do seu bairro, São João Batista, e este ano ele tem uma preocupação de oferecer aos barraqueiros uma rendazinha, que ele se faça presente nas barracas com a sua militância, com seus secretariados, e prestigie o festejo, ofertando a oportunidade, dizendo, tomando pelo menos uma água de coco, se você não toma uma cerveja ou um refrigerante, mas que você faça isso. E no momento que aquelas crianças lhe pedirem um real para pau pula-pula, não diga que não tenha não, prefeito. Bote um dinheirinho no bolso, 300, 500 reais de um real e dê essa alegria às crianças carentes do nosso município. Que eu não ganho 15 mil reais por mês, não. Mas a minha parte eu faço quando um chega a mim e me pede. Não faço mais porque o que eu ganho mediante a você é irrisório, é insignificante. Aqui, repito, faço uma frente aos nossos barraqueiros, porque eles estão lá esperando a oportunidade de receber e vender uma cerveja pela nossa população. Principalmente quem tem um poder aquisitivo maior é o prefeito de Guadalupe. Agora eu vou saber, no final do festejo, se o prefeito andou e se deu pelo menos 50 reais a algum barraqueiro comprando refrigerante, uma cerveja ou uma água de coco. Esse é apenas o meu pedido. Obrigada.
Pois não, vereadora. É até complicado esse análise, o que é que acontece. A gente só queria que o prefeito se empenhasse, fizesse seu papel. Presença é fundamental. Esteja presente. Agora faça também seu papel. Tem a Mazé que vende espeto, tem a Dona Maria que vende uma cerveja. Seu João, que tem um refrigerante para vender, esse povo depende de sua ajuda, vereador, de um incentivo da prefeitura para que possa fazer um evento para atrair a população a nossos amigos.
Pois não, uma parte, vereador. Nos festejos de São João Batista, eu posso só confirmar que desde a alvorada, eu estive na alvorada, o prefeito também estava lá. Na primeira noite, eu estive em várias barracas e vi o prefeito em várias barracas. Na segunda noite, eu estive em várias barracas e também vi o prefeito em várias barracas. Na terceira noite, também. Hoje, eu não sei, porque eu estou na Câmara. Mas daqui a pouco, eu pretendo visitar também lá os festejos e posso checar essa informação. Era só esclarecimento.
Pois não, vereador. Encerrar.
Para encerrar, vereador, a colocação que nós fizemos, não só a presença. Às vezes, a gente está presente, mas está ausente. Está entendendo? Só isso, para finalizar. Tudo bem.
Só um momentinho, porque eu que falei... Eu que comentei a respeito das barracas, eu queria dizer ao vereador Amadeu Júnior que eu faço esse pedido aqui ao prefeito, porque a vereadora Surama é a vereadora que frequenta todos os festejos da cidade de Guadalupe, do bairro Vila Nova ao bairro Coqueiro. E eu nunca, vereador, tenho o costume de ver o prefeito municipal sentar numa barraca. Eu nunca vi o prefeito municipal sentar numa barraca com sua comitiva e pagar 3 grades de cerveja. Agora, ele tem, na Cruzeta, tem um bar dos seus familiares, alguns amigos. Eu sempre vejo ele sentar por lá. Esse ano, porque eu estive presente pelo problema da minha filha, só frequentei ontem. Mas é isso, é o pedido que eu fiz, porque eu vou, se Deus permitir, frequentar o restante do festejo. Eu queria ver, eu queria ficar feliz com essa atitude em ver o nosso prefeito ajudar os nossos barraqueiros. Colocarei que fosse o meu amigo J. Carinho lá para tocar, animar, prestigiar esse festejo. Por isso que eu falo, porque é hábito, é comum do prefeito a sua miserabilidade, chora-chora. Então, obrigado.
Neste momento, farei as considerações finais desta sessão. É, quero chamar a atenção mais uma vez, me incorporando ao vereador Edivan, que já usou a tribuna nesta casa, com respeito à iluminação do bairro Vila Boa Esperança, vereador Edivan. O senhor falou, também falei, não obtivemos resposta, e a gente quer saber o que é que está acontecendo, a providência que para ser tomada. O bairro Vila Boa Esperança, que foi feito o ano passado, toda a iluminação é nova, toda a iluminação foi tida como iluminação de primeiro mundo daquele bairro. A gente os moradores do bairro ficou muito agradecido pelo o serviço que foi realizado naquele bairro, mas infelizmente está tendo um problema lá que a gente pede que o setor competente da prefeitura tome as providências. Porque há mais de 15 dias, eu acho, ou mais que o vereador, muito mais, 3 meses o vereador, 15 dias que eu falei também, né, vereador? Há mais de 3 meses o vereador Edivan Miranda está aqui comentando que a iluminação do bairro Vila Boa Esperança está com problema. A gente pede a sensibilidade... Por não, vereador Edivan.
Vereadora, eu estive essa semana com... secretário de Infraestrutura,
certo,
do Turiba, né? E conversando com ele, ele estava lá exatamente dando uma olhada. Mas só que ele me informou que a prefeitura não tem como resolver aquele problema. Por quê? Porque foi um erro da Eletrobras, funcionário da Eletrobras, que cometeu aquele erro. Então, a prefeitura não pode mexer antes que seja resolvido o problema entre prefeitura e Eletrobras e alguns moradores daquela... bairro, né? Que teve alguns que entrou na justiça, porque danificou o eletrodoméstico, danificou até mesmo a instalação das casas, viu? Certo. Então, a prefeitura não tem como mexer enquanto não for resolvido.
Ah, questão isso, com a Eletrobras. Pois a gente aguarda, né, essa resposta da prefeitura junto com a Eletrobras. Com relação aos buracos, aos pequenos buracos, até eu posso dizer assim, aos pequenos buracos que existia em algumas avenidas do nosso município, que foi comentado aqui por vários vereadores, inclusive eu tive a oportunidade de falar, que eram pequenos, mas, infelizmente, hoje já são grandes buracos. Que a Prefeitura Municipal de Guadalupe não tomou providência nenhuma. Tem um buraco ali perto do SAMU, que, inclusive, já foi causa de acidente. Mais embaixo, outro, aqui, confrontando com o Fórum Municipal. Por que motivo a Prefeitura Municipal de Guadalupe, juntamente com a secretaria responsável, não, será que não tem recurso o município de Guadalupe? Mas não se esqueçam que o município de Guadalupe tampou o buraco de Jerumenha para cá. Por 2 vezes seguidas, em 2009 e 2010. O município de Guadalupe teve condição. Teve condição.
Vereadora.
E nós parabenizamos naquele momento.
Certo. Foi um pedido do vereador Jéssica
Ramos. Inclusive, a vereadora Ana Lúcia usou da tribuna nesta casa. Eu estou comentando, vereador, que o município de Guadalupe tem recurso, sim.
Ah, tá.
Ele tem recurso, sim. Porque ele fez um serviço que não era da sua orçada. Mas... ninguém foi contra, mas ele fez. Ele recuperou a BR, Jerumenha Guadalupe, tampou o buraco. E dentro da cidade de Guadalupe, não tem recurso? É essa colocação que eu estou colocando. É esta colocação que eu estou colocando, que eu não fui... Na época, todos lembram que eu, inclusive, parabenizei. A gente que viaja muito de Floriano, Guadalupe, a gente sabe da necessidade. Mas por que que teve para recuperar lá a BR e não tem para recuperar, tampar um buraco dentro de Guadalupe? Qual o motivo? Então, a gente quer saber desse motivo. Qual o problema que está acontecendo, que a prefeitura não tem esse recurso. Com relação ao rosto também, falei sessão passada e vou continuar falando. A qualidade do rosto
Eu quero só que diga e comunique à empresa responsável se já foi concluído o rosto da Vila Boa Esperança. Porque se alguém quiser, vá lá presenciar como foi que aquele rosto foi feito. E nos outros bairros? Um pedaço aqui e outro ali, aqui e outro ali. Estão pulando agora. Não estão roçando por completo e nem limpando a cidade, não. Então, a gente também pede esta providência. Como também, senhoras e senhores, eu quero trazer hoje, nessas minhas considerações finais, um questionamento muito sério. Fui procurada por duas pessoas, mãe de família, guadalupense, que está com problema sério na sua residência com relação à cobertura do teto. Nós sabemos que o município de Guadalupe tem uma licitação para realizar 7.400 metros quadrados de teto, cobertura, no valor de R$ 381.100. R$ 381.100. Mas só já havia usado a tribuna desta casa solicitando o senhor prefeito, das autoridades competentes desse município, a sensibilidade, a não discriminação, porque como vereadora desse município, e sei que é a opinião de todos os vereadores, nós não podemos nos calar, nós não podemos admitir que o recurso de Guadalupe seja utilizado de maneira discriminatória. Eu não posso aceitar nem admitir que um trabalho de ação social, um recurso, por gentileza, baixa esse som bem, que está me atrapalhando. Um recurso do município de Guadalupe seja distribuído de maneira discriminatória, como é dentro de Guadalupe. As pessoas que são do grupo político do prefeito, ele de imediato autoriza a cobertura da casa. Quem ele desconfia, quem não é do grupo político dele, ele não faz. E mais, senhores e senhora vereadora, e mais, antes, quando uma pessoa ia lhe pedir algum benefício, lembre bem, povo de Guadalupe, o que eu vou dizer aqui agora. Quando iria lhe pedir alguma ajuda, algum benefício, dê licença, senhores vereadores, quando alguém ia pedir algum benefício para justificar que não tinha, o prefeito deste município dizia: eu estou sendo muito... eu estou sendo muito discriminado. Eu estou sendo muito denunciado. Eu não estou podendo fazer nada dentro de Guadalupe, porque só estou me denunciando. A desculpa que ele dava naquela época, até ser desmoralizado nesta casa, por mentiras, porque é o maior... o maior... prestígio que esse prefeito tem é de ser mentiroso. Ele é um grande mentiroso. Ele mente descaradamente para qualquer pessoa, inclusive para mim, vereador e presidente dessa casa. Ele mente para todo mundo. Quem está me ouvindo sabe que já foi vítima da mentira dele. Quando uma senhora, esta semana, e o senhor sabe quem é, senhor prefeito, lhe procurou com mais de um ano e meio necessitando de um teto para sua casa, porque ela está vivendo de favores na casa de amigos. O senhor sabe muito bem quem é. Como o senhor sabe também o que foi que o senhor disse para ela. Inclusive, ela viria aqui hoje, nesta casa, para confirmar o que eu estou dizendo. Por motivo superior, questão de saúde, ela não pôde estar aqui hoje. E o senhor se dirigiu a esta pessoa, dizendo, sabe o quê? Antes, ele dizia que eram os vereadores que estavam denunciando. Por este motivo, ele não poderia realizar obras dentro de Guadalupe e nem beneficiar o povo de Guadalupe. Mas hoje, porque ele foi descarado por mentira, dizendo ao povo de Guadalupe que tinha sido vereador que tinha denunciado, nós aqui descaramos e desmoralizamos. Hoje ele diz, senhor vereador, por gentileza, hoje ele comunica ao povo de Guadalupe que é o deputado Júlio César que está denunciando ele. Crie vergonha, prefeito. Crie vergonha que o senhor é a maior autoridade desse município. Não leve a termo. Não chegue ao extremo de usar de artimanhas, de mentiras, para justificar não fazer o teto dessa senhora, porque ela não vota no senhor. Seja humano, seja digno, respeite o povo de Guadalupe. Foi o povo de Guadalupe que o colocou aí. Merece respeito. O povo de Guadalupe tem que ser tratado com dignidade, com respeito e com igualdade. É dessa maneira, senhoras e senhores, é dessa maneira que eu fico indignada presenciando uma senhora vir me relatar uma situação dessa. Ela está doente. Ela viria a esta casa hoje. Quando a procurei agora de tarde, ela está simplesmente doente. É quase 2 anos que essa senhora espera pela atenção do prefeito, pela atenção da assistência social. É ridículo, senhoras e senhores, o povo de Guadalupe presenciar tal fato. Senhoras e senhores, agradeço a atenção de todos, senhores vereadores. Boa noite e até a próxima sessão. Obrigado por mais essa audiência.